Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Como é bom estar aqui. Se isso é verdade, diga glória a Deus. É uma grande oportunidade. Todos nós que estamos reunidos aqui nessa noite precisamos entender o tamanho desse privilégio. Irmãos, a gente ora em casa, jejua em casa, faz campanha em casa. Eu acho que todos esses dias, dentro desse contexto, a gente tem se esforçado, cada um na sua, mas se esforçado para servir ao Senhor, para erguer um altar na sua casa. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas a verdade é que, para quem tem a oportunidade de estar aqui, como nós estamos hoje, outros que gostariam de estar, mas não podem por alguns motivos adversos e alheios à sua vontade, a gente entende que tem coisas que só acontecem na igreja. Sim ou não? Nós nos mantemos vivos como organismo vivo, como corpo de Cristo, mesmo estando em casa, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A verdade é que, se a gente orar, ainda que sozinho em casa, o Senhor se faz presente. Mas quando Ele deu a ordenança, Ele disse: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome. Não é para dizer que é a partir de dois, mas é para dizer que a igreja funciona com coletividade. Camila, por que você está dizendo isso? Porque eu quero pegar aqui um gancho no que o pastor falou e dizer que muita gente que está em casa vai entender o tamanho desse privilégio, já está ansioso, está correndo, está vindo, independente do tamanho da capacidade da sua igreja. Mas tem outras pessoas que, por terem sobrevivido dentro desse tempo, vão começar a achar que são capazes de dar continuidade a esse tipo de vida, como se a igreja não fosse relevante o suficiente para voltar à sua rotina religiosa e normal. O que é um equívoco muito grande, e é por isso que eu quero aproveitar isso aqui agora, não apenas na condição de pregadora, mas também por poder auxiliar no pastoreio dessa igreja e dizer isso. Tem coisas que só acontecem na igreja. Por exemplo, na descida do Espírito Santo, a palavra do Senhor é muito clara, e estavam todos unidos, juntos, reunidos, no mesmo lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Tem coisas que só acontecem aqui. Então, você que não pode vir ainda, vá se programando. E você que está aqui, dá glória dobrado pelo privilégio de já poder estar na casa de Deus. Vamos lá, eu disse glória dobrado, dá pelo menos uns quatro aí. Oh, glória, aleluia! Deus abençoe pastor Silas, Deus abençoe pastor Odilton. É uma alegria ter vocês por perto. Glória a Deus. O Senhor, Ele trouxe de volta uma palavra ao meu coração. Eu confesso que é algo que eu já tive a oportunidade de ministrar algumas vezes, porque o meu compromisso é com Deus e com a palavra que Ele me confia para um determinado tempo. E nunca mais, e nem imaginava, mas desde cedo, hoje, o Senhor disse: esta é a palavra. Então, por isso eu digo isso: o Senhor trouxe de volta ao meu coração uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Abra comigo aí a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 22. Oh, aleluia. Falei isso para o pessoal que esteve conosco mais cedo, aqui no culto à tarde, e quero reproduzir a mesma coisa. Irmãos, essa máscara, ela protege você, é também para prevenção do seu próximo, mas ela não é um tapa-boca. Então, mesmo aí por debaixo, preste seu culto, declare a sua adoração, vai dando a Deus glória misturado com aleluia, porque a gente pode fazer isso. Deus abençoe a sua vida. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler dos versos 28 em diante. Lucas 22, dos versículos 28 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e para que vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou-lhe Jesus a dizer, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conhece. Somente até aqui, diga amém pela leitura da palavra. Glória a Deus. Todo o contexto do capítulo 22, ele traz dois momentos extremamente importantes e emblemáticos dentro do ministério de Cristo aqui na Terra. Dentro desse contexto, a gente vê, pelo menos, essas duas coisas importantes que eu vou destacar agora. Primeiro, é a última celebração de Jesus pessoalmente na ceia. Depois, somente como fazemos até hoje, em memória dele. Então, esse episódio já torna esse momento extremamente marcante, extremamente especial. É ceia. Diga comigo, ceia. E eu não sei se você é como eu, traz algumas coisas dos crentes das antigas, e aqui eu uso isso não para poder falar sobre coisas retrógradas, mas para falar sobre o que Salomão disse, quando afirmou que alguns alicerces não devem jamais ser removidos, e isso que eu vou falar agora sobre a ceia é um deles. A gente acaba encarando a ceia com uma relevância totalmente diferenciada. Não sei se você é desses ou dessas, mas eu, por exemplo, eu capricho mais na roupa para a ceia. Tanto que, às vezes, quem está em casa vê a gente indo para o mesmo culto, para a mesma igreja, onde a gente já tem prática de ir, mas se tiver alguém de fora, pergunta, ora, está indo para onde? Para a igreja. Mas por que está bonito assim, ora, hoje é? Sei, aquela coisa, né, mais importante. Tem mais alguém aí dessa época? Diga aleluia. E não é à toa, é realmente um culto onde precisamos fazer um autoexame, como orienta a palavra, compreendendo o tamanho da relevância, do significado da ceia. Então, é uma ceia. Agora, redobre isso, compreendendo a seguinte coisa. É uma ceia onde o homenageado também é o celebrante. Imagine isso. Imagine uma ceia em que o próprio Cristo está fazendo todo o processo da ceia. Ele levanta o sangue que simboliza o seu próprio sangue. Perdão, levanta o cálice, né? O vinho que simboliza seu próprio sangue. O pão que simboliza seu próprio corpo. A segunda coisa que torna isso extremamente importante, não só por ser a última, mas por ser o episódio derradeiro que o colocaria dentro da via do Calvário. Um momento único que antecedia o Getsêmani, que antecedia todo o período da crucificação e da sua morte. Então, se torna um momento duplamente relevante, porque é onde ele, na condição de líder, vai dar as últimas instruções e orientações finais para os seus discípulos, uma vez de que ele se ausentará, a princípio, somente por 3 dias, mas depois, como pessoa, até que pudéssemos esperar a sua volta. Então, isso torna esse momento muito, 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 muito importante. Então, essa é a primeira coisa, dar instruções para alguém que não vai mais compartilhar diariamente da sua presença, da sua devoção, da sua instrução. Então, imagine essa ceia. Se num culto de ceia nosso, em memória dele, a gente já sente a presença de Deus, se entrega, chora dobrado. Eu aqui na frente, que às vezes tenho um pouco mais de liberdade, dou uma rodada. Eduardo, de vez em quando, diz para mim, você rodou? Eu falei, rodei, você viu? Eu dou ele do carro. É ceia, deixa eu chorar, deixa eu me derramar. É maravilhoso. Imagine isso agora com o próprio Cristo fazendo. Gente, imagine uma ceia, onde é o próprio Jesus que está dirigindo a ceia. Ai, Camila, eu não consigo nem imaginar. Pois imagine, porque esse dia está chegando e vai se repetir uma vez mais. Ele disse, olha, eu estou fechando aqui com vocês. Até que nós nos encontremos novamente no meu reino, eu não tomarei mais do suco dessa vide, até que então eu esteja com vocês novamente no meu reino. Ali ele entrega promessas. Imagine isso como se fosse um culto e Jesus está ali. Se a gente já cheio do Espírito Santo faz proezas em Deus, imagine agora você está num lugar onde Jesus é o próprio pregador. Imagine você indo para o culto. Está indo para o culto fazer o quê? Estou indo adorar Jesus. É mesmo? E quem prega hoje? Jesus. Pensa nisso, gente. Eu já ia vir falando em língua de casa até chegar na igreja. E eles estão vivendo isso pessoalmente ali. Uma ceia onde Jesus mesmo está fazendo essa celebração. Aí, para completar, não só ele é o pregador, não só ele é o profeta, não só ele é o filho do Deus vivo, como o texto diz que naquele momento, após cear todos juntos, Jesus canta, ele também é um ministro de louvor. Pelo amor de Deus! imagine uma ceia dessa. Aleluia! Eu já dou glória porque eu já fico imaginando. E aí o texto diz que Jesus canta, porém, como eu disse, o segundo momento que torna esse ato extremamente importante é que logo em seguida vem o Getsêmani, a dor, a angústia, a entrega, a morte, etc, etc, etc. Mas mesmo consciente disso, porque Jesus sabia disso, Jesus sabia o que aconteceria a ele 15, 30, 20, uma hora mais tarde, a esse momento, Jesus era consciente dessa verdade, e o texto diz que mesmo assim, tendo ceado naquele momento com ele, Jesus canta. Oh, aleluia! Eu sei que tem gente que quando acabar o culto aqui vai voltar e vai ter que encarar uma realidade que não é nada confortável, que te atemoriza, que te angustia também. Eu sei que tem gente que vai sair daqui e vai ter que dar de cara com o Getsêmani que ainda te espera antes desse ano concluir. Só que Jesus vai fazer uma coisa que o Espírito Santo nos reuniu aqui e está nos aconselhando isso nesse momento. Que momento, Camila? O quê? Oh, veja... Aquilo que ele estava vivendo agora, Jesus é alguém que não é assaltado pela ansiedade. Ele não permite com que aquilo que ele vá viver depois roube ele aquilo que ele pode viver agora. Roube dele aquilo que ele pode viver agora. Vai sofrer depois, vai ser cuspido depois, vai ter coroa de espinhos depois, vai ter canada na cabeça depois, vai ter tapa no rosto depois, vai ter vitupério depois, vergonha depois, assombro depois, abandono depois. Mas o texto diz que tendo ceado com eles, ele puxa e canta um hino. Camila, eu não entendi. O Senhor está dizendo, ei, prevendo o que vai te acontecer depois, não muda nada agora, mas a maneira como você reage agora te prepara para o que vai acontecer depois. Então aproveita que você está numa noite de domingo de celebração ao Senhor e cante, adore, celebre. Não deixe o prognóstico da economia, não deixe as previsões políticas do futuro determinarem a sua atuação do agora. Está na presença de Deus? Cante. Veio para o domingo adorar ao Senhor? Adore-se. Adore. Camila, eu tenho um pipinão em casa. Em casa Jesus te dá a faca, mas aqui ele está te dando a oportunidade de adorar na sua presença. Cante. Celebre. Adore. A gente precisa chegar a esse nível de maturidade, de compreender que o que a gente está vivendo agora é o que a gente está vivendo agora. E a ansiedade, essa desgraça da alma, é a porta da legalidade para todos os males da alma. Biblicamente falando, foi por isso que Jesus disse, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Vosso Pai que está no céu tem cuidado de todas essas coisas. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, qual dentre vós é o pai que, pedindo o filho um pão, lhe entrega uma pedra, ou pedindo o filho um peixe, lhe devolve uma serpente? Se vocês, dominados por uma natureza caída, são capazes de dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Olhai para as aves do céu, não semeiam, elas não sabem o seu destino certo, todavia se alimentam regradamente. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não seria porventura a vossa vida muito mais importante do que os lírios do campo, do que as aves do céu? Cante! Se eu não me engano, cante é uma expressão que muitos nortistas usam quando eles querem favorecer uma coisa, quando está tranquilo, está dominado a coisa, ele diz cante, é um jeito de tipo assim, ignore o que está acontecendo. Você não está entendendo, minha irmã, que você lavando a louça naquela pia, às vezes o pau está quebrando, você tem que cantar. Que é para você não embolar, entendeu? Você canta também. Às vezes você está dirigindo, tem gente que está saindo de carro para passear porque está entediado e não sabe o que fazer, não devia, mas é para não ficar louco em casa. E aí vai lá e canta. Está entendendo o que Deus está falando com você? Não permita com que prognóstico nenhum do que está para acontecer depois roube de você a saúde que você tem agora, a alegria que você tem agora, o discernimento que você tem agora e a capacidade de se alegrar que você tem agora. Uma ceia tão especial, tão incrível, tão maravilhosa. Vamos imaginar essa ceia. E agora, Jesus dando as orientações finais. Afinal, como eu disse, ele não vai perpetuar com eles aqui na terra. Dando as orientações finais e todos de vez estarem extremamente atentos, Jesus então começa a preparar-se para a sua retirada. E ele começa a orientar os seus discípulos como eles deveriam se comportar.
E ele começa a falar sobre o serviço, vai falar que vai ser traído. Jesus está preparando-se para retirar-se deles. Só que eles não compreendem isso e eles ficam extremamente perturbados. E enquanto eles entendem que Jesus está preparando para sair, porque ele diz o Filho do Homem há de ser entregue, e ele fala abertamente da sua retirada, da sua entrega, eles, de vez chorarem a ausência ou a partida de Jesus, só se preocupam em saber quem terá um governo de liderança entre eles. Porque o texto diz exatamente como está escrito: de repente, logo após Jesus ter dito essas palavras, de repente, houve entre eles forte discussão. Como é que numa ceia como essa tem forte discussão? Irmão, forte discussão, o rosto ficou vermelho, veia do pescoço levantou, alguém quis falar lá mais alto, e você diz: meu Deus, como é que alguém briga numa ceia dessa do mesmo jeito que você chega em casa depois do culto e ainda arruma motivo para quebrar o pau em casa? Se a gente não vigiar, é o que a gente faz. Forte discussão entre eles por um motivo tão decadente, por um motivo que não convinha, mas infelizmente foi o que eles discutiram. Eles discutiam entre si para saber quem era o maior. E então o texto diz que Jesus vai acabar com a forte discussão dizendo a seguinte palavra: estando entre vós, quem é o maior? Ora, o Senhor é o maior, pois então, no meu reino, aquele que governa deve servir. Então, entre vocês, aqui, comigo, no meu reino, vocês precisam aprender que maior não é o que senta, maior é o que serve. Vou falar bem do jeito que isso se aplica hoje. Ele está dizendo: no meu reino, não é uma cadeira que determina a sua autoridade, é o seu serviço que determina a sua autoridade. Quantas pessoas brigando por cadeiras, e o Senhor está no céu dizendo: lutem por serviço. E ele acaba com aquela forte discussão, e a gente fica se perguntando: meu Deus, uma ceia dessa, Jesus é o pregador, Jesus é o profeta, Jesus é o celebrante, Jesus é o ministro de louvor, eita ceia boa, e como é que tem essa discussão? Jesus tem que entrar, separa a briga, coloca cada um no seu lugar, explica tudo, e de repente, não pulei versículo nenhum, você leu comigo do 29 ao 34, de repente, fica parecendo que é do nada, mas não é do nada. Ele está falando para todos, e aí, de repente, ele vira para Pedro e diz: Simão, né, o chama de Simão, 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 Satanás te pediu para peneirar como trigo. Numa discussão, todo mundo pode se envolver, irmão, mas Jesus sempre sabe quem começa. Não estou afirmando, mas não é difícil entender. Doutor Augusto Cury traça um perfil psicológico para cada um dos discípulos. Falando aqui a grosso modo, ele coloca João dentro de uma possível visão bipolar, outros dentro de alguma coisa do fleumático, mas ele é taxativo acerca de Pedro, e aí não precisa nem ser Cury para entender. Ele é sanguíneo. Forte discussão. Começou a discutir, Jesus fala com todo mundo, mas vai direto: Simão, Simão, quem você acha que começou essa briga? Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Todas as vezes que é Jesus que está corrigindo, a sua palavra vem salpicada de misericórdia. Não aceite nenhum discurso, nenhuma pregação, ainda que use um texto bíblico, que só te arrebenta e mostra teu pecado, mas não diz onde está a porta de saída do teu erro, não te mostra um plano de redenção. Jesus não é legalista. Jesus, ele diz aonde está o erro, ele diz aonde está o erro, mas também diz aonde está a saída, diz como é que se conserta. Toda palavra de conserto de Jesus é salpicada de misericórdia. E é isso que ele vai fazer com Pedro. Olha, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu orei por você, eu intercedi ao meu Pai por você, para que não desfaleças a tua fé, presta atenção, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha isso, olha o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não é convertido. Aí você diz: tomou a ceia agora. Tomou a ceia, mas ainda não é convertido. Quando tu te converteres, ele está falando do seu interior. Quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Aqui está o conserto. Quando tu te converteres, sabe o que ele está dizendo? Se conserta, Pedro. Se ajeita, Pedro. Satanás está ao seu redor. Se apruma, Pedro. Mas a parte que ele diz, quando tu te converteres, fortalece aos seus irmãos, ele está dizendo, você ainda não está firmão, mas quando ficar vai ser tão bom que vai fortalecer o próximo. É aqui que está a misericórdia. Ele está querendo dizer que este momento e este deslize não determina o restante de sua caminhada. Mas não é por não determinar que Jesus vai poupá-lo de uma palavra exata. E por que que Jesus utiliza o termo trigo? Pelo mesmo motivo que Jesus utilizou essa parábola do trigo para falar como se manifesta o reino dele aqui na terra em Mateus capítulo de número 13. Ele vai dizer assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um campo. Aonde tem um senhor, dono da terra, e ele semeou uma semente a cada um dos seus servos. E os seus servos pegaram essa semente e foram ao campo. Quem está comigo, diga glória a Deus. E foram ao campo, e cada um semeou no terreno a sua semente. E ele chama em Mateus 13 o trigo de boa semente. Vamos lá, qual é o nome do trigo em Mateus 13? A boa semente é o trigo, ele diz. Aí eles semearam os servos. E aí o texto diz que à noite todos os servos dormiram, cansado de uma jornada de trabalho. Todos eles dormiram, porque sono não fala só de indolência, mas fala de impotência. Por exemplo, numa outra palavra que revela a manifestação do reino de Deus, capítulo 25, por exemplo, a parábola das virgens, diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, mas quantas dormiram? Hã? Todas dormiram. Porque o sono não fala de quem tem mais azeite, de quem tem mais reserva, de quem tem mais poder. O sono fala sobre uma impotência coletiva. O sono, você sabia que para as pessoas que não são alcoólatras ou não estão alcoolizadas, ele é um dos agentes principais de acidentes do trânsito? Isso é uma estatística que não pode ser refutada. E você sabia que há uma estatística onde a maioria de acidentes que não foram por álcool ou por qualquer outro tipo de droga ou estimulante acontecem a menos de 2 quilômetros de casa? Justamente porque a gente está com sono dominado, mas a gente diz, estou pertinho, vou chegar. Só que ninguém vence o sono. Eu já tive a oportunidade de estar no campo missionário e perceber mães, em dado momento, tentando matar a fome, dizendo aos seus filhos, dorme que passa. Porque o sono ele vai criando um domínio tão grande e alguém pensa, a fome é o que há de mais forte. O sono ainda consegue ser mais forte do que a fome. E a tristeza é tão grande que tem crianças que dormem e não acordam nunca mais. Entraram em estado de hipotermia e morreram enquanto dormiam. Então veja bem, por que que eu estou dizendo isso? Para você compreender que dentro de um campo, dentro de uma lida, dentro de uma vida cristã, o sono é para todos. Haverão situações onde, por mais que você seja crente, antenado, ligado de Deus, você não vai conseguir reagir diante delas. Todos dormiram. Conta o Senhor na parábola. Todos dormiram. E então, quando eles despertaram do sono, perceberam que enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E na parábola o Senhor Jesus deixa claro, dizendo que o joio é a semente do inimigo. O joio pertence ao inimigo. Enquanto eles dormiam, o joio foi semeado. Quando eles levantam pela manhã e percebem que o trigo e o joio estão crescendo juntos e observam o joio no campo de trigo, vão rapidamente à casa do Senhor, batem a porta. Senhor, que semente é esta que tu nos deste? Ora, eu vos dei a boa semente, o trigo. Pois então, como é que se explica agora o joio crescendo junto com o trigo? Ele disse, ora, quem semeou essa semente foi o inimigo. Vamos lá, quem semeou essa semente foi o? Essa semente quem semeou foi o? Foi o inimigo. Então eles, numa proatividade para querer mostrar serviço, porque é o que um servo faz ao seu senhor, conta Jesus na parábola. Senhor, eles dizem, tu queres que nós vamos lá ao campo agora e arranquemos o joio do meio do trigo? Há um ponto de exclamação na parábola em Mateus 13. E no ponto de exclamação sugere alta voz. O Senhor olha para eles e diz, não! Qual é a palavra? Vem com vontade, gente. Qual é a palavra? Não! Não toque nisso. Porque há de ser que na tentativa de tirar o joio, vocês não vão identificar com exatidão e o trigo poderá ser levado junto com o joio. Preste atenção. Por que que não vale a pena mexer no joio enquanto está crescendo junto com o trigo? Porque trigo e joio, em fase de crescimento, visualmente eles são exatamente... Então, o Senhor, que é o dono da terra, sabe que por mais que eles sejam servos dedicados à sua agricultura, jamais terão capacidade elevada para, no meio de uma retirada, determinar quem é joio e quem é trigo. Vou repetir novamente, porque em fase de crescimento ambos são exatamente... Então o Senhor grita dizendo não. E nesta noite o Senhor está gritando para alguém pela sua palavra para dizer não. Não o quê? Não se intrometa com o joio. Não toque no joio. Não entre em discussão com o joio. Vou falar rasgado, todo mundo vai entender. Tem joio tecendo tudo que é tipo de comentário na internet. E o trigo quer bater boca com o joio. O servo quer defender o trigo e quer bater boca com o joio. Mas a palavra de Deus não muda a despeito do que você sente. A palavra de Deus é que Jesus disse... Não, é que o Senhor na parábola disse não. Por quê? Porque você trabalha no campo, mas o campo não é seu. Você mexe na semente, mas a semente não é sua. Precisamos ter essa cautela. Vai ouvindo aí para você discernir outras facetas do entendimento da mesma parábola acerca do reino de Deus aqui na terra. Segunda faceta, segunda circunstância. Você sabe quanto vale um galho de joio? Sabe quanto vale um galho de joio? Nada. Ele é feito só para ser queimado e lançado no fogo. Ele é feito para ser usado como farelo, como adubo de agricultura. Entenda, adubo de agricultura significa que não é fezes, é o tipo de mato que é utilizado como se fosse serragem. Isso significa que ele não tem utilidade alguma, que ele não serve para nada. Então o Senhor diz, não toquem absolutamente nada, deixa chegar o dia da colheita e então faremos a ceifa. E assim vai ficar claro quem é joio e quem é... O Senhor está dizendo, você trabalha no campo, mas não determina quem é trigo e quem é joio. Ninguém aqui, ninguém em casa, ninguém em lugar nenhum. Você pode ser pastor de 50 anos, você pode ser missionária do mundo inteiro, você pode ter experiência eclesiástica, você vai mexer na semente, vai andar no campo, mas você não tem capacidade para determinar quem é joio e quem é trigo. Não tem. Enquanto o joio era semeado, os servos dormiam. Não tem. Semeia tudo, cresce junto, desespero, vamos arrancar? Não. Segunda coisa que precisamos aprender sobre isso. Joio não atrapalha o crescimento do trigo em nada. Que agonia é essa que se tiver joio não pode crescer? Que se tiver joio não pode evoluir? Estamos vivendo um tempo onde a modernidade tem nos dado preocupação em alguns alicerces fundamentais. Por exemplo, alguns meses atrás eu tive a oportunidade de aconselhar uma mãe que tinha uma filha que ganhou uma bolsa numa faculdade pública incrível. A menina extremamente inteligente, extremamente crente também, criadas nos caminhos do Senhor. Alegre queria entrar na faculdade e a mãe disse, você não vai entrar na faculdade, sua vida é estudantil, acabou aqui agora. E ela disse, mãe, como é que pode isso? Deus me prometeu essa porta. E eu disse, deixa a menina estudar e continua educando. Deixa a menina estudar e continua ensinando. Deixa a menina estudar e deixa ela ir. Por quê? Porque nós não podemos permitir com que somente joios se assentem em lugares ou que trigos deixe de entrar em lugares só porque joios estão lá. O joio não atrapalha em nada o crescimento do trigo. Em absolutamente nada. Ele não vai roubar uma quantidade maior de minério. Pelo contrário. O joio, ele não precisa sugar tanto da terra. Por quê? Porque o joio cresce vazio. Ele vai desenvolver, enquanto cresce, o que chamamos na agricultura de espiga. Só que a dele é oca, é vazia, porque ele não gera nada. Inclusive, esse é um dos motivos por que se explica o trigo sendo plantado mais cedo, o joio sendo plantado mais tarde, mas o texto diz que ambos crescem. Como é que cresce juntos se um já foi semeado muito antes do outro ser semeado? Ora, crescem juntos porque um cresce carregando semente, um cresce germinando fruto, o outro cresce vazio. E crescer vazio é mole. Crescer vazio é rápido. Crescer sem escola dominical se cresce. Rapidinho. Crescer sem pastor também se cresce. Hoje em dia você pode forjar ou simular o caráter de alguém baseado só em mídia. Cresce sem semente. Crescem juntos. Terceira e última coisa que você precisa aprender sobre as prioridades do Senhor do campo. O joio não vale nada. O trigo, em contrapartida, é a semente mais comercializada no mundo até hoje. E ela só perdeu um ponto de categoria para a soja, porque a soja pode ser modificada geneticamente para ter celeridade no seu crescimento. Ou seja, naturalmente falando, o trigo ainda é a semente mais comercializada no mundo. E por quê? Porque todo agricultor que semeia uma semente de trigo, se ele tiver pouco, ele vai ter no mínimo de volta 30 vezes mais. Exatamente desse jeito a matemática é essa. O agricultor que quer colher trigo, ele coloca uma semente de trigo. Quantas sementes? Ele coloca uma semente de trigo para germinar. Germinando aquela semente, se a espiga for pequena, ela vai devolver para ele, no mínimo, 30 grãos numa espiga. 30. Ou seja, se for uma semente fraca, se for uma semente pouca, de pouca força, ela vai devolver no mínimo 30. Diga para mim, é um negoção ou não é? Você planta um e pega 30. Jesus vai falar abertamente sobre isso quando ele fala 30, 60 e até 100 por um. E isso aqui não é só linguagem figurada, é uma realidade. Uma semente de trigo pode desenvolver um nível de espiga tão grande que enverga o galho do trigo, lhe dando até 100 grãos por uma semente. Essa semente é boa, não é? Agora vamos lá. O joio não germina absolutamente nenhum tipo de grão que possa ser utilizado para cultivo da natureza humana. O que significa? Significa que ele cresce, mas não serve para nada. Significa que ele ocupa espaço, mas não serve para nada. Significa que ele tem aparência, mas não serve para nada. Significa que ele tem estatura, mas não serve para nada. Agricultor não planta joio, mas também não vai arrancar joio para poder proteger o trigo. Por quê? Ele vai tolerar. Porque se eu perco um joio, eu não perdi nada. Mas se eu perder uma semente de trigo, eu perdi o que nem 1000 feixes de joio podem me dar. Camila, não entendi. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, aprenda a entender que existem coisas que não valem a pena. Tem guerra que você não tem que entrar, tem pergunta que você não tem que responder, tem casa que você não precisa se indispor, tem pessoas com quem você não precisa. Se a gente não vigiar sobre a justificativa de que estamos cuidando do campo, glória a Deus. Se a gente não vigiar sobre a justificativa de que estamos cuidando do campo, sobre a justificativa de que somos servos de Deus, a gente vai sair por aí achando que está defendendo o reino e vai estar fazendo um estardalhaço no campo do Senhor. Não vale a pena. Camila, não entendi, vai entender. Deus está dizendo, se eu te fiz trigo, te fiz preparado para crescer tolerando o joio. Tolerar não é concordar. Tolerar não é apoiar. Tolerar é uma das formas de respeitar aquilo que você não concorda, de admitir convivência com aquilo que você não aceita. Tolere. Agora preste atenção, porque eu quero que fique claro o padrão e o nível de justiça do qual Deus opera. Tolerar o joio não significa que nem Deus e nem os servos do Senhor concordam com aquilo que o inimigo planta. Não. Tolerar o joio é baseado apenas numa força motriz. Qual, Camila? Priorizar o trigo. Se você prioriza o trigo, você aguenta o joio. Por amor do joio, não. Por amor do trigo. Deus está dizendo, se você ama o campo do Senhor, aprende a tolerar o trigo. O joio, perdão. Se você é fiel à palavra do Senhor, aprende a crescer a despeito do crescimento do joio. Porque se perder joio, não se perde nada. Mas se perder trigo, se perde 30 vezes mais, se perder pouco. Então, quando o Senhor está dizendo, não mexa no joio, a única coisa que Ele está dizendo é, tolere o joio, porque a prioridade é o... Para com essa mania, o culto nem acabou e já está lá no celular, rolando a barra de rolagem lá da internet, da rede social. Deixa eu ver por que o joio não foi para a igreja. Deixa eu ver por que o joio... Caonde? O joio está agarrado na boca de quem? Deixa eu ver com quem que o joio está jantando. Deixa eu ver... Ei. Aquilo que eu aprendo na parábola e na manifestação do reino de Deus na terra... Camila, o que isso tem a ver com Lucas 22? Já volto para lá e você vai entender. É que Deus está dizendo, ei, eu não quero você preocupado com o joio, eu quero você ocupado com o trigo. Eu vou falar de novo, porque se você não gravar nada do que eu vou falar agora, grava isso. Deus está dizendo: eu não quero você preocupado por causa do joio, ficando sem dormir por causa do joio, perturbado por causa do joio. Eu quero que você use o tempo que você está dando de preocupação para o joio em ocupação com o trigo. Ao invés de querer saber o que o joio faz, vai visitar os hospitais, vai fazer uma assistência social nos presídios, vai cuidar do trigo, vai cuidar de quem devolve resultado, vai cuidar de quem manifesta crescimento no reino de Deus. Então ele diz: deixa crescer. Por quê? Quando chega a fase madura, o trigo mostra o valor da sua espiga. A espiga pesa porque tem fruto, tem semente, e dentro disso, ela determina a hora que ela está pronta para ser colhida. Quando ela está pronta para ser colhida, Camila? Quando tem semente? Não. Ela pode ter semente e ainda não está pronta. Completa para mim, por favor. Ela pode ter semente, mas ainda não está? Ela pode ter fruto, mas ainda não está? Ela pode ser boa, mas ainda não está? Então, para ser trigo, não basta ser boa semente. É preciso respeitar o tempo. E sabe o que determina o tempo da prontidão de um crente, de uma vida cristã? Na agricultura antiga em Jerusalém, preservava-se o entendimento de que o dia ideal para a colheita de um campo de trigo era quando a semente ficava solta dentro da bolinha da casca. Quando a semente ficava solta dentro da bolinha, dentro da espiga. Alguém aqui já viu, gente, um galho de trigo? Alguém já viu? Nunca viu nem nascer um galho seco de decoração? Vamos lá, quem já viu, levanta a mão. Quem nunca viu, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. A espiga que eu chamo é aqueles gominhos. Quando ele chega na idade perfeita e está maduro para ser colhido, a semente que está dentro do trigo fica solta dentro da casca. Diga comigo, solta. Ela fica solta. Então, levava-se o trigo, os ramos de trigo, para a região oeste da cidade. O que é a região oeste, Camila? É literalmente onde o vento faz a... Trigo pronto, pode ir para o oeste. Pode ir para o meio do vento, dentro do vento. Levava para a região oeste. Um menino que não podia passar de 12 anos de idade sentava em cima de uma esteira. Uma carroça puxava o menino em cima de uma esteira. O trigo ficava embaixo e ele ia craquelando todas as espigas. Craquelando. Ele não arrebentava de uma vez, ele só amassava. A semente ficava completamente solta dentro da casca, botava numa peneira. Sacudia a peneira. Quem já peneirou alguma coisa aqui na vida? Nunca ganhou meio metro de terra? Era parecida. Vai peneirando. Eu fazia assim que era pequena e tinha que ajudar a bater laje. Mas titio, que era pedreiro, fazia... Rebentava. Areia fininha, parecia tapioca. Leve e coloca o trigo craquelado na peneira. O que a peneira vai fazer enquanto raspa? A parte que craquelou, igual cutícula da unha quando levanta que agarra nas roupas, já viu que luta? É a mesma coisa, a peneira pega uma pontinha só que tiver craquelada, rasga a casca e quem sai? A semente. E esse processo só pode acontecer uma vez que o trigo esteja maduro. Porque se o agricultor errar a fase... E pegar um trigo que é bom, uma semente que é boa, mesmo que já tenha dado fruto, mas ainda está em crescimento, ainda está verde. E ele colocar no processo de craquelar ou jogar na semente, ou jogar na peneira. Ocorre que quando for peneirar e rasgar a casca, vai rasgar também a semente. Por quê? Porque trigo verde ainda tem a semente apegada na casca. É a maneira de conseguir os nutrientes para ele conseguir viver. É a maneira dele conseguir absorver da terra. Camilo, o que isso significa na vida cristã? Significa que todo mundo aqui, antes de viver plenamente para Cristo, ainda depende de coisas terrenas para compreender a sua vida com Cristo. Tem gente que diz assim: eu não adoro a Deus pelo que ele faz, eu adoro a Deus pelo que ele é. Mas a única maneira de futuramente adorar a Deus por quem ele é, é primeiro discernindo o que ele faz. Senão você não desenvolve experiência com Deus. Não me venha para cá com demagogia. Trigo novo tem semente agarrada na casca. Se fere na peneira. vai ferir a semente. Se ferir a semente, apodrece. Por isso tem o tempo certo. O tempo em que eu não dependo mais do que tenho para saber quem eu sou. Isso é maturidade. O tempo que eu não estou mais agarrada à terra. Estou agarrada, estou pronta para a eternidade. Vai ouvindo aí. Mas quem está verde ainda está pegado à casca. Quer ver, crente? Trigo novo. Você fala um negócio para o que está na direita, ele já pega o tiro que nem é dele. Falou o quê? Está pegado à casca. Trigo novo, alguém acerta onde não veio, o trigo já acha que é para ele. Tu viu como é que ela te olhou? Te olhou estranho. Eu percebi. Isso é conversa de trigo novo. Trigo novo ainda está apegado ao que tem. Trigo novo ainda está apegado a coisas terrenas. Agora, já viu trigo maduro ser colhido? Eu já vi. Mano do céu, já me mandaram visitar gente no hospital que quando eu entrei, falei, o que eu vou falar, Senhor? É para orar, para curar? Jesus, o que eu vou orar? É para clamar teu sangue? Vai levantar da maca? E eu ali, trigo novo, tentando saber que oração ia fazer pelo trigo maduro. Aí você acha, você vai achando que vai fazer a visita. Aí o trigo maduro já te recebe e diz, fica calma. O trigo maduro está na cama. Fica calma. Não, olha, eu vou orar pelo Senhor aqui agora. Eu creio que Deus vai fazer uma... Não ore, não. Eu já estou vendo o portão aberto. Eu quero ir. Eu digo, não. Chame meus filhos. Eu já vi, gente. Chama que eu vou abençoar fulano, vou abençoar ciclano. A gente está apavorado que o trigo maduro vai ser colhido e o trigo maduro está dizendo, vou abençoar todo mundo, vou beijar, vou abraçar e vou dar tchau. Desapegado da casca. Pronto para colheita. Agora trigo novo. Trigo novo é uma luta e é aqui que eu volto para o 22 para a gente encerrar. O Senhor não falou por coincidência. Por pelo menos 4 vezes ele manifesta o reino dele na terra utilizando a comparação do trigo, a alma, a vida humana como trigo. E agora ele olha para Pedro e diz, Satanás te pediu para peneirar como trigo. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa tanto se aprontar que Satanás teria acesso a você. Se eu não intercedesse ao meu pai, para que ele não chegasse. Tão imaturo você ainda é, Pedro. Tão verde você ainda é. Tão brecha você ainda dá. Mas eu intercedi. Agora, outra coisa que a gente precisa ver, Pedro não precisa saber disso que eu vou contar agora, não. Ele está dizendo, Satanás quer te pegar, mas quer te pegar como trigo, porque ele sabe que tu é vacilão, mas é trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Olha isso, tem fé, mas não está pronto. Tem fruto, mas não está pronto. É bom, mas não está pronto. Você vai ser o líder, mas não está pronto. Mas estou pedindo ao Pai para te poupar. Ele não está fazendo isso por amor de Pedro, está fazendo isso por amor de sua palavra. Quando Jesus peleja pela gente, não é só para mostrar o tanto que ele nos ama, mas é para mostrar o tanto que ele honra o investimento que tem feito na gente. São 3 anos e meio, quase, comendo com eles, dormindo com eles, pregando para eles, ensinando eles, preparando eles. Você olha para Pedro e diz, é um vacilão, mas ele termina a ceia, vira para esses discípulos, um que parece bipolar, o outro que é sanguíneo, mas os 2 ou 3 que são fleumáticos, mas ele olha e ele não diz, poderia ter escolhido melhor. Não, ele olha para esses que erram, olha para esses que precisam ser melhorados, olha para esses que precisam de tempo de crescimento e amadurecimento. Mas ele diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. O nível de fidelidade a Cristo e de amor por nós é tão grande que ele está dizendo, vocês não estão prontos, mas são vocês que eu quero. Ainda não estão preparados, mas foram vocês que eu escolhi. Tem gente aqui achando que não foi escolhido porque não está pronto. Tem gente aqui achando que não tem Deus, não tem uma obra na vida dele, porque ele ainda não consegue fazer tudo perfeito. Ei, João 15 para você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Bata no seu peito agora e diga, ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele conhece os meus defeitos, mas me escolheu. Conhece as minhas falhas, mas me escolheu. E por amor do seu nome, vai me proteger, vai me guardar, vai me ensinar. Aleluia! dizendo é apenas isso: Pedro, você é bom, mas ainda não está pronto. Quem está entendendo, diga amém. Por que que ele intercede por Pedro? Porque, pai, eu não posso perder essa semente que eu estou semeando até agora. Ué, Camila, se trigo tem que ir para a peneira, que deixe então o Senhor, o diabo, provar Pedro. Não. Por que não? Porque ele não está pronto para ser provado. Se ferir ele na casca, ele vai sentir na alma. E eu vou perder 3 anos e meio de investimento. Pai, estou parafraseando, não deixa não. Não deixou. Porque Pedro é bom, mas não está pronto. É top, mas não está pronto. É guerreiro, mas não está pronto. É visionário, mas não está pronto. Tudo que Jesus está dizendo para ele é: meu filho, se apruma. Você é bom, mas não está? Qual era dele? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não. Ele abre a boca imediatamente e diz: Senhor, estou pronto. Olha que doideira. Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte. Aí Jesus diz: Pedro, essa é uma das maneiras da gente ver alguém que não está pronto. Quando você quer dar muita responsabilidade para alguém que não está pronto, ele só pensa no status, ele diz: me dê logo. Quando você vê alguém que está preparado para o cargo, para a vida, seja lá para o que for, para a cadeira, a pessoa diz: vou te dar tal cargo. Ele diz: não, eu não estou pronto, peraí. É o peso da responsabilidade. Mas Pedro, Jesus acabou de dizer, só faltou desenhar o galho de trigo. Não é a primeira vez que ele ouve essa mensagem. Não está pronto, e ele responde: estou pronto. Vou contigo até a morte e a prisão. E Jesus diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Tem gente que acha que é o galo que canta 3 vezes. O galo era mais obediente do que Pedro. O que Jesus está dizendo é: o galo vai cantar uma só, mas você vai me negar 3, antes dele começar a cantar. Não conheço, não sei quem é, nunca vi. E negou assim Pedro a Jesus, mostrando que não estava pronto. Só que o que precisamos entender nessa noite é que não estar prontos para viver um momento não determina que não estamos prontos para viver a vida que Jesus tem para nós. Deixa eu falar uma coisa muito séria para quem está acompanhando de casa e aqui. A gente vai ouvindo uma mensagem como essa e vai fazendo na nossa cabeça a lista de joio e de trigo. Fulano é joio, joio, trigo. Porque a gente só olha para isso, trigo e joio. Mas eu comecei a mensagem fazendo alusão à parábola de Mateus 13, dizendo que o motivo do Senhor ter dito para não tocar no joio é porque em fase de crescimento ambos são exatamente... Aqui Jesus está dizendo: Pedro, você é trigo, mas está pronto? Porque ele é trigo novo. Então, pega essa lista que você fez na sua mente. Eu fui falando aqui, vocês foram imaginando obreiro, irmã, nananã, parente, joio. Joio. Só você que é a trigo, né, trigona? Só você que é o trigo, né, trigão? Joio, joio. Em nome de Jesus, me ouça. Risca a tua listinha. Porque e se nessa noite eu te disser que todo mundo que você escreveu, joio, 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 Jesus está transcrevendo em cima e está dizendo: trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Você diz: é joio. E Jesus diz: não, é trigo novo. Você diz: Jesus, isso não tem jeito, bebe. Jesus está dizendo: é trigo novo. Você diz: o outro é viciado, vai queimar no fogo do inferno. Jesus está dizendo: você não sabe discernir, porque ele é trigo novo. E trigo novo dá tanto trabalho quanto o joio. Dá trabalho. Trigo novo dá trabalho. Trigo maduro dá honra, mas trigo novo irrita. Você faz uma reunião, o trigo novo sempre se levanta. Um dia você sai da reunião e diz: só pode ser joio. Aí Jesus diz: não, vai lá, porque ele é que vai te suceder. Novo, Pedro negou 3 vezes, mas maduro, no primeiro sermão, ganhou quase 3 mil de uma vez só. Novo, Jesus acabou de dizer para ele nesse momento: guarda a tua espada na bainha. Cortou a orelha do pobre mal louco. Olha, Pedro botando Jesus em cada situação. Jesus catando a orelha do homem no chão. Pedro bota essa espada na bainha e colocando de volta a orelha de Malco no lugar. Maduro, Pedro corta. Perdão, novo, Pedro corta. Maduro, Pedro sara. Maduro, Pedro chega para o que ficava a porta formosa e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Deu a mão para o homem e o pôs de pé. Oh, meu Deus. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: só um pouco de paciência. Esse trigo novo que te dá trabalho ainda vai amadurecer e vai glorificar o meu nome. Assim diz o Senhor. Se a gente não vigiar, gente, a gente até esquece que é trigo. Jesus levanta os vasos, o pastor ora por você, o povo de Deus libera a palavra profética e diz para o seu filho: vai ser doutor, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, mas você pega o boletim, química 0,2, matemática 1,5, português, 0,5, você diz: doutor, não tem como. Como é que vai ser doutor? Aí o Senhor diz: não olha para o boletim. Olha para a minha palavra. É porque é novo, trigo novo dá trabalho. Aqui na igreja eu não vivi isso. Mas aonde eu vivi isso? Na igreja, eu me lembro que quando eu dirigi um trabalho de consagração, todos os sábados pela manhã, a gente não tinha músico, não tinha músico. Então eu dava um jeito. E eu começava a trazer os meninos e pagar uma diária, crentes de outras igrejas, para trabalhar conosco no trabalho de manhã. E aí, vambora, vamos remando. Aí os meninos iam vindo, os que estavam afastados se endireitavam, daqui a pouco estava congregando, Jesus ia ajudando. Quando chegava às vezes à noite, já estava o ministério de louvor pronto. Me lembro do pastor Eduardo, que ajudava na direção do louvor. E ele deixava tudo pronto. E ele um pouco mais maduro, os meninos um pouco mais novos, mas era tudo trigo. E ele dizia: vocês só querem chegar para tocar. Aqui eu sei que não tem isso, a igreja é muito organizada, mas tem músico que acha que só chega para tocar, não troca uma corda, não dá uma limpeza no instrumento, não traz uma franela. E a gente via aquilo acontecer, e aí pastor Eduardo dizia: vocês não são mole não. Como é que vai tocar agora? Você só quer chegar na hora, só quer posar de beleza? Isso aqui também é ministério. E ppp, papapá. Só que quem dirige culto, irmão, sabe que dirigir culto sem música é luta. Você não tem noção do que é numa Assembleia de Deus tu querer cantar uma adoração e o pandeiro comendo. E tu tentando cantar a adoração. Eu dizia: vida, deixa os meninos. Deixa os meninos tocar, os meninos são trigo novo. Eles dão trabalho, mas são trigo, deixa os meninos. Novo dava trabalho. Hoje eu ainda falo com os dois, e eles hoje vivem só da música. Trabalham para duas grandes personalidades do nosso meio evangélico, povo de Deus, crente, e sobrevivem somente disso, são muito bem assalariados, carteira assinada, plano de saúde. Eu digo: Jesus, olha os trigo novo, Jesus dizendo: olha aí como está ficando maduro. Está entendendo? Deus está falando para você: pare de desprezar e de se afastar e de achar que acabou sua vida e seu relacionamento com pessoas que são de Deus, só não estão ainda prontas. Jesus não disse: Pedro, sai fora do meu ministério. Não. Sabe o que, que Jesus fez quando viu que ele não estava pronto? Orou por ele. Pediu ao Pai por ele. Ao invés de querer reclamar das pessoas que te cercam, ao invés de querer ficar em casa esses dias, vendo o quão difícil é o seu filho, o quão difícil é a sua esposa, e achar que Deus só tem obra com você e não tem obra com eles, Jesus está dizendo: ao invés de reclamar, faça o que eu fiz, interceda por ele. Interceda por eles. Por quê? Porque novo, ele deu trabalho. Novo, ele negou a Jesus 3 vezes. Porém, maduro, ele disse: vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu Senhor. Fala para mim, está solto da casca ou não está? Está solto da casca ou não está? É muito bom, irmão, quando você fica solto da casca. Calma, que tem gente que está na mente dizendo: não vou amadurecer, que Deus vai me levar. Pelo amor de Deus, não é isso não, menino. O que Deus está dizendo é: amadureça, para que você possa ser intercessor de gente que ainda vai fazer muita coisa, mas precisa de alguém com paciência para, ao invés de julgar, interceder por essa pessoa. Interceda pelo trigo novo da tua casa. Interceda por essa pessoa da tua família que você diz é joio, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não é, é trigo novo e ainda vai dar muito fruto. Quando Jesus volta, depois do episódio da ressurreição, ele encontra com Pedro: tu me amas? Te amo. Aqui ele chama de Simão, mas quando encontra ele depois da ressurreição, não chama Simão, chama Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo o Senhor. E pela terceira vez Jesus pergunta: tu me amas? Isso significa: tu me ama como estes me amam? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor sabe que, a despeito do que eu fiz, eu te amo. Jesus sabe que você ama ele. Só que para o Pedro aparecer, você precisa deixar ele acessar o teu Simão. Para Israel aparecer, Deus acessou Jacó. Para Abraão ser um pai de uma grande nação, para Abraão ser um pai de uma grande nação, Jesus acessou primeiro, Deus acessou primeiro Abraão. Está entendendo? E por que está fazendo cara de que não está entendendo? Está entendendo? Para Deus aflorar o melhor de você por fora, tem que deixar ele mexer no pior de você por dentro. Camila, eu entendi. Entendeu? Fica de pé então para a gente orar junto. Aleluia. Acalma alguém aí de longe e diz: é trigo novo. Trigo novo. Eu imagino eu pregando e quando eu vejo que eu estou passando da hora, eu imagino o pastor dizendo: Jesus, não é possível, não tem jeito essa menina não. E aí eu imagino o Espírito Santo dizendo: calma, é trigo novo. Mas maduro vai ser uma bênção. Trigo novo. Jesus trouxe gente hoje aqui para dizer: tenha calma com trigo novo. É bom, só não está pronto. Talvez você esteja dizendo: Camila, e eu que estou sofrendo tanto? Deus só permite esse nível de sofrimento que algumas pessoas aqui estão vivendo a trigos maduros. Sabe como a seleção do joio e do trigo era feito na peneira do vento oeste? Quando colocava tudo amassado e jogava o trigo e com ele o joio dentro da peneira, jogava para o alto. Quando jogava para o alto, quem estava passando? O vento corrente, chamado vento oeste em Jerusalém. Esse vento, ele carregava tudo que era leve. O que que acontecia? Não precisava determinar quem era casca, nem quem era joio, nem quem era trigo. O trigo dava semente, ela era pesada, voltava de volta para a peneira. Mas a casca, o joio, iam juntos com o... Se você está num vento e não foi no vento, é porque você é trigo. E se você está aí e está vivo, é porque você está pronto para viver esse momento. É porque nesse processo que você está passando, Deus vai glorificar o nome dele. Jó. Não é todo mundo que é aprovado igual a Jó. Na verdade, igual a Jó, só Jó. Mas quem é Jó? Trigo pronto, maduro, solto da casca. Parafraseando a grosso modo, Satanás disse assim: ele só é quem ele é por causa do que ele tem. Posso tocar no que ele tem? Deus diz: vai lá e toca no que ele tem. Isso aqui significa... Você acha que ele só é quem é por causa do que ele tem, né? Então toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Vai lá e toca em tudo que ele tem. E ele continua sendo quem ele era, solto da casca. Aí Deus dá dobrado para ele. Por quê? Deus quer deixar claro: ele não é quem ele é por causa do que ele tem. Ele tem o que ele tem por causa de quem ele é. Se tiver de casaco, segura as duas pontas. Se tiver de blusa, segura assim, ó, na saia, na calça, dá uma... Se não tiver nada solto no teu corpo, significa que usou a roupa errada. Se não tiver nada que dá pra pegar aí, escolhe melhor da próxima vez. Pega uma aba, uma bainha, qualquer coisa, e começa a dar uma sacudida, dá uma sacudida. Camila, não dá pra sacudir, errei a roupa, bate, então bate assim, ó. Igual tira a poeira. Bate, dá uma batida. Vai, é profético. Tem coisa que parece loucura, mas é a fé. Camila, não entendi. Vai entender. Jesus te trouxe aqui para dizer, sabe tudo isso que veio na peneira para te machucar? Sabe tudo isso que você tem vivido? Isso não vai ferir quem você é por dentro. Alguém vai dizer, como você sobreviveu? E você vai dizer, só pegou na casca. E eu tô solto da casca. Jesus está usando essa situação para me amadurecer. Eu estou profetizando que o seu pior momento de vida vai gerar, vai expor o que Deus colocou de melhor em você. Aleluia. Eu quero fazer um convite agora. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Se estiver na galeria, vai descer. Ai, Camila, mas é longe. Longe é o céu sem Cristo. Quando eu disser 3, aonde quer que esteja alguém que diz, Camila, eu acho que eu sou joio, porque eu me comporto igual joio, eu vacilo igual joio. Pois eu te digo, se você está aqui nessa noite, você não é joio, você é trigo novo. Mas se Jesus te trouxe aqui, é porque ele continua investindo em você, intercedendo por você. Mas você precisa se posicionar aonde Deus te quer. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que hoje precisam fazer uma aliança com o Senhor. Camila, eu quero voltar para Jesus. Camila, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Olha bem para mim, olha bem para mim. Não vem contar caô pra carioca, tá, irmão? Não, Camila, eu vou ficar aqui no meu lugar porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque ele disse, não foi Camila, não foi Paulo, não foi Pedro, foi Jesus. Eu disse que foi? Jesus disse assim. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar de mim. Veja, o problema não é falta de fé. Às vezes a gente não toma uma decisão de entregar a vida para Cristo. Não é porque a gente não crê, mas é porque a gente tem vergonha de vir aqui. E é por isso que ele diz, quem não me confessar por vergonha, também ficará envergonhado diante do meu Pai. Camila, mas o que eu faço se eu tenho vergonha? Vem com vergonha mesmo! Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Quando eu disser 3, quem estiver na nave, Camila, sou eu. Tem gente que até hoje acha que eu sou joio, mas hoje eu entendi. Deus te usou para dizer, você é trigo novo. Talvez nem você acredita mais em você, mas Jesus te trouxe aqui para mostrar que ele ainda investe em você. Que ele ainda tem intercedido ao Pai por você. Então quando eu disser 3, com vergonha ou sem vergonha, você vai descolar o pé do chão e vai parar aqui na frente. Camila, tem que dizer alguma coisa? Nada. Como eu só estou chamando quem está nessa condição, nós vamos entender nisso a sua confissão pública de fé. Ai, Camila, eu vou aí na frente que eu estou sentindo de receber uma oração. Não vem que eu não estou te chamando. Sou crente de uma igreja ali, vim hoje aqui e vou aí na frente. Não vem não, ora aí onde você está. Aqui no altar é só para quem vai tomar uma decisão hoje com o Senhor. Ai, Camila, eu tô meio fraca. Tá meio fraca, mas ainda tá com o Senhor. Só vai vir quem sabe que Jesus tá num caminho e você entrou por outro e hoje você quer acertar o GPS. Amém? A Devec levanta a mão e começa a interceder agora. Eu conto 1. Redobre a oração. Não finge que tá orando não, que é feio. Levanta a mão e ajuda na intercessão. Faça o que Jesus fez por Pedro e comece a interceder. Eu conto 2. Camila, sou eu. Começa a descolar o pé do chão e vem pro altar. Vem. Camila, sou eu entendi, é comigo mesmo. 2,5. Tem alguém que ainda não desistiu de você. Tem alguém que ainda está investindo em você. Honre esse investimento. 3. Sai do teu lugar agora e vem para o altar de Deus. Pastor Silas. Vem. Deus te abençoe.
Estende a mão sobre esses queridos, fale com Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem coisas a fazer na sua vida, mudar a sua história. para que você seja frutífero. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos, declarar o perdão, a transformação e o teu poder, para que estas vidas sejam transformadas, perdoadas e sejam frutíferas no teu reino. Eu declaro a bênção e a vitória, no nome de Jesus. Amém e amém.